Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos em nossas Bíblias até o livro de Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16. Nas mensagens passadas, vimos que todos os que fizeram o mal enfrentarão a ira de Deus, o mal dentro dos padrões de Deus. Tanto o judeu como o gentil. E todos os que fizerem bem, o bem dentro do que Deus enxerga como bem, que é ouvir a palavra dele, a ele ser fiel e ter fé na palavra dele, todos que fizeram o bem receberão a vida eterna, tanto o judeu como o grego ou o gentil. No versículo 11, vimos que o motivo que assim ocorre é que tanto judeus como gentios vão para o inferno, os que fizeram mal, e tanto judeus como os gentios vão para o céu, os que fizeram o bem aos olhos de Deus. Assim acontece porque para Deus não há acepção de pessoas. Pode surgir uma pergunta: como é que Deus pode querer que o gentio, que gentio aqui não é judeu, que nem soube que existia a lei de Moisés na época dele, reage da mesma forma que o judeu que conhece bem esta lei? A questão é que Deus não espera a mesma reação, não. Os versículos 12 a 16 vão mostrar isto. Eu vou ler. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. Diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, ajude-nos na transmissão desta passagem, a passagem difícil, e que tenhamos sabedoria para explicar e para entender, e que todos cresçamos juntos, que nós que já somos crentes em Cristo, cheguemos mais perto dele ainda, no conhecimento da tua palavra e no entendimento dela, até onde nos for possível. E os que não te têm ainda pela fé em Cristo, que se tornem teus filhos, Senhor, recebendo Cristo nos seus corações, aqui hoje, se assim tu quiseres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Como eu falei, a passagem um pouco complicada. O livro de Romanos não é fácil, de maneira geral. E aqui, vocês viram a palavra lei muitas vezes. Deixe-me logo de saída dizer que a palavra lei, nesse texto, ela é usada praticamente como sinônimo de palavra de Deus. A palavra revelada de Deus. No contexto do Velho Testamento, era a lei de Moisés, que tinha sido revelada através de Moisés. No contexto do Novo Testamento, onde inclusive Paulo já se encontrava escrevendo essa carta, seria o Evangelho, ou uma somatória do Velho Testamento com o Novo Testamento. Quando eu digo Evangelho, eu quero sumarizar a mensagem neotestamentária. E Paulo fala no Evangelho, no versículo 16. Vocês viram que ele encerrou o texto lá no versículo 16, falando no Evangelho. Então estava na mente dele a ideia de Evangelho, sim. Com isso em mente, podemos explicar que alguém sem lei, como ele coloca aqui, é alguém que nunca ouviu falar nada da lei de Moisés naquela época e nunca ouviu falar do Evangelho, já na época depois de Cristo. Então a passagem, que parece muito teológica e não vamos poder aproveitar nada para as nossas vidas hoje, aparentemente, começa a ficar interessante quando se fala em situação de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E aí a questão se torna extremamente atual, porque na minha vida de 26 anos de crente, talvez a pergunta que eu mais tenha ouvido daquele que não tem ainda se comprometido com Cristo é: como é que fica o índio que nunca ouviu o Evangelho? Ou alguém puxa um índio como tipo de alguém isoladão lá que nunca ouviu coisa nenhuma de Evangelho? Como é que vai ser julgado alguém assim? Então começa a ficar interessante o texto. Então, sem lei é alguém que nunca ouviu. E com lei é alguém que ouviu a lei de Moisés na época lá do Velho Testamento, ou o Evangelho na época do Novo Testamento. Ou seja, na sua determinada época, alguém que ouviu a verdade revelada de Deus, que hoje é a Bíblia. Então, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Aqui um ensino extremamente importante, muito esquecido por muitos, ou deixado de lado. Talvez porque a mente humana não alcance os detalhes da justiça de Deus que está envolvido aqui, está envolvida aqui. Mas é muito claro, alguém que morreu naquela época do Velho Testamento, sem nunca ter ouvido uma palavra da lei, e pecaram sem lei perecerão. E os de hoje, o tempo de Paulo, com relação ao Evangelho, também, e hoje também. A palavra perecer é a palavra muito forte, significa destruir, vai ser destruído alguém assim, no sentido de morrer, e essa palavra é usada para a morte eterna, uma morte sem fim, nas Escrituras. O fato de não ter ouvido nada da revelação de Deus não significa que deixará de ser julgado e condenado, porque vai perecer. Essa destruição eterna já é, obviamente, consequência da condenação. Pastor, mas isso não é razoável. A Bíblia não diz que Deus é justo? Onde é que está a justiça de Deus ao condenar ao inferno alguém que nunca viu uma palavra do Evangelho? Pergunta dura essa, difícil. A explicação de Deus está nos versículos 14 e 15. Agora, você está interessado na explicação do pastor Mauro ou na explicação de Deus? Ou dos homens ou de Deus? Então, o que Deus tem a explicar está no versículo 14 e 15. Eu espero que você entenda, espero que você alcance, pelo menos até certo ponto, mas a explicação está aqui. Obviamente, complementada por outras partes das Escrituras. Mas Deus, o que tem para explicar aos homens sobre as coisas, está na Bíblia. O que não está explicado na Bíblia é porque ele não quis explicar. E pronto. Mas até que ele explicou muito, aqui eu acho. Vamos ver. Passagem importantíssima para quem quer entender esse negócio do índio. Como é que o índio vai ser julgado? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Este mostra a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O tipo da pergunta que a teoria da evolução não consegue responder é: como explicar a noção do bem e do mal? Que todo mundo traz do berço, independentemente da época, da cultura, da civilização, do sexo da pessoa, não importa. Mas essa noção, de onde é que vem? Matar ou mesmo ferir o próximo de uma maneira irada ou vingativa é errado. De uma maneira geral, em qualquer civilização. Roubar o vizinho é uma coisa má. Não tem jeito. É errado seduzir a mulher do outro. Mesmo na cultura de poligamia, que o outro tenha 20 mulheres, mas seduzir uma das 20 mulheres do outro é errado. Em qualquer civilização, provavelmente vai ser morto pela lei local. Proibidíssimo. Por outro lado, dar comida a quem tem fome é bom. Em qualquer lugar. Levar nas costas um ferido é bom, é benigno. Ser honesto é apreciado em qualquer lugar, em qualquer cultura. Resposta bíblica é clara. Existe uma lei gravada nos corações, ou seja, na consciência. Não é uma característica evoluída, mas um padrão moral embutido dentro da consciência humana pelo Criador dos homens. Então, para quem nunca teve contato com a Bíblia, a própria consciência serve de lei. É uma lei que Deus colocou dentro do coração do homem, de qualquer homem. Esses padrões que estão de conformidade com a lei de Moisés, claro, e que estão de conformidade, grosso modo, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, claro, de fazer o bem ao próximo, de amar o próximo. Então, tudo isso de ser honesto, de tratar bem, de curar uma ferida, de ajudar alguém, isso é amar o próximo. E os humanos aceitam de maneira geral isso como uma coisa boa, porque Deus acha que é bom. E ele incutiu na consciência de cada ser humano isto, é uma lei que está gravada, selada, já vem dentro de fábrica. Já vem de fábrica, não é opcional. Quando a lei interna, esta lei interna é violada, os próprios pensamentos do indivíduo o acusam, convencendo-o de que ele agiu contra um certo princípio moral que ele nem entende bem, mas é um princípio moral universalmente aceito e aceito por ele próprio. E ele é acusado por ele mesmo, porque ele feriu a lei que Deus botou dentro do coração dele. Aos olhos de Deus, essa acusação íntima dentro da própria pessoa, Deus identifica como ali tendo sido cometido um pecado. Mesmo que um pecador não tenha um conhecimento detalhado deste Deus, e nem tenha ouvido revelação nenhuma, mas quando ele peca sem lei, ele peca uma lei conhecida, revelada, ele está pecando contra uma lei, sim, mas a lei gravada no coração dele. Isso explica em grande parte a questão do índio, ou de alguém que nunca ouviu. E eu responderia mais ou menos assim, até dei uma pescadinha no livro Tem Certeza, Amigo, que eu fiz alguns anos atrás, e me lembrava que tinha tratado este assunto, e eu vi aqui, vi lá, 4 pontos que deveria, que serve como sugestão para alguém que é perguntado isso. Como é que fica o índio? Eu responderia de 4 formas. Ou de uma maneira em 4 pontos. Primeiro, ninguém é inocente diante de Deus. Até o mais remoto esquimó, quando ele fere aquela lei gravada no seu coração, ele torna-se culpado diante do Criador. E neste ponto, alguém pode dizer assim, mas ele não sabe nem que tem Criador. Lê Romanos 1. Veja a Bíblia explicando a si própria, e o livro de Romanos crescendo. Cada vez mais nós estamos usando coisas que nós já usamos no livro de Romanos. É interessante, claro que isso vai crescer ao longo da exposição do livro. É fundamental lembrar, neste ponto, que Romanos 1 ensinou que pela própria natureza, ao redor, pelas próprias coisas criadas, o homem, cada homem tem plena condição de deduzir que há um Deus criador, inteligente e poderoso. Nós explicamos isso detalhadamente, não precisamos mais explicar. Mas ninguém tem desculpa de dizer, mas eu não sabia que tem um Deus criador. Tem. Desculpa, sim, seu esquimó. Porque esse gelo belíssimo e as estações aqui do Polo Norte e as focas lindas ao seu redor e o leão marinho e os seus filhos que nascem, essas coisas aí, o sol que raramente o senhor vê, mas que é por lá o senhor vê, e isso e aquilo, tudo isso mostra a natureza funcionando belíssima, não é?
É.
Pois é. Então mostra um Deus criador, inteligente, detalhista, e das focas nascem foquinhas, e do senhor nascem seus filhinhos. E dos seus irmãos também, ser humano gera ser humano, e tudo de acordo com a sua espécie, e tudo organizado, há um Deus criador, seu Esquimó. Você não notou isso não? Pode vir ter notado. E aos olhos de Deus, o senhor está indesculpável. É assim que Deus vê. Mas mesmo assim, os homens, em sua grande maioria, desprezam e ferem a própria consciência. Desprezam a Deus e ferem a própria consciência. Resultado? O índio é completamente culpado diante de Deus. Ele é sem desculpa. Ao contrário de sem desculpa, ele é responsável por se desviar de Deus. Veja como a Bíblia coloca tudo isso de um modo muito diferente daquela ideia de alguém muito remoto, que coitadinho, não ouviu nada, sem chance e... uma pobre vítima nas mãos de um Deus injusto, cruel. Não é assim que a Bíblia ensina, não. Não é assim que Deus vê, não. Irmãos, aqui no ponto de vista de Paulo, não. É de Deus, através do apóstolo Paulo, que era um ser humano igual a nós, cheio de falhas. Mas Deus revelou essas coisas através de Paulo. Ninguém é inocente diante de Deus. Segundo, Deus haverá de alcançar os que são eleitos. Os que serão salvos um dia, Deus vai alcançar. Todas as pessoas a serem salvas, serão salvas através da pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, eu gostaria de ler. Claro que nós vamos explicar isso com detalhes quando chegarmos lá. Daqui a não sei quantos meses, também devagarinho, né? Mas um dia nós chegamos no capítulo 10 de Romanos, se Deus quiser. Estamos no 2 ainda. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Deus haverá de providenciar maneiras de enviar pregadores para que todo aquele que ele quer que seja salvo ouça o Evangelho e se converta ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a regra geral. Pastor, Deus pode usar uma maneira excepcional e alguém sonhar com Cristo e aceitá-lo através de um sonho que ele fez? Pode. Eu vou dizer que não pode? Pode. É o normal? Não. E muito cuidado com essas perguntas, tipo assim, Deus pode? Porque geralmente pode. Geralmente. Não é sempre não. Deus pode fazer o mal? Não. Mas quando entra assim, Deus pode fazer com que alguém realmente... sonhe e pelo sonho se converta. Pode. Então há maneiras em que Deus pode levar alguém a Cristo e à salvação sem ser por intermédio de um pregador direto pelo padrão. Pode haver. Eu não sei. Isso é com Deus. O que eu sei é o seguinte. A maneira... Nós temos que pregar o que a Bíblia nos diz, irmãos e amigos. A maneira normal de Deus levar pessoas à salvação é enviando pessoas para falarem o Evangelho. Quando eu digo falar, significa alguém também ouvir ou ler ou ter algum contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não me compete estar descobrindo maneiras que a Bíblia não comenta. Muito pelo contrário, vamos explorar e explicar o que a Bíblia diz. E aí está a grande mola que impulsiona o quê? As missões. Por isso é que é importante missões, para mandar pessoas pregarem para os índios, para os esquimós, para os que estão muito remotos e muito distantes, para eles serem salvos. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Mandem pessoas pregar, como se Deus estivesse dizendo, esse é o meu plano, o meu método é esse. Que eu quero revelar para vocês e quero que vocês trabalhem em cima deste método. Agora, se eu tenho alguns outros e que eu uso dentro da minha soberania, esse é problema meu. Como se Deus estivesse dizendo. E a nós não cabe examinar e nem detectar. Deus não pode fazer isso. Eu não digo. Agora, não é raro histórias de missionários em lugares remotos que se sentiram fortemente inclinados a mudar o rumo da viagem para outro lugar, sem nem explicar por quê. Quando chega lá, encontra uma tribo, a tribo todinha se converte a Cristo. Leia histórias de missionários. Muito interessantes esses tipos de relatos. Então, Deus providenciou um lugar que não estava nem no plano daquele missionário. Ele desviou o caminho, não sabe por quê, ou às vezes tem explicação, um catástrofe, ou a ponte caiu, ele não foi atravessar, ou sei lá o quê. Foi bater em outro lugar. E ali tinha pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Deus mandou. Deus providenciou. Paulo, às vezes, queria ir para um lugar e Deus, não, aqui não, vai para lá. Então, ele dirige as pessoas que pregam a palavra dele para onde ele quiser. Terceira observação que eu faria para alguém que perguntar como é que fica o índio. Primeiro, ninguém nos sente diante de Deus. Segundo, Deus haverá de julgar os que serão salvos. Terceiro, Deus é justo. A justiça de Deus não depende dos homens crerem ou não nela. A justiça de Deus não depende dos homens entenderem até que ponto vai e os detalhes desta justiça. Sabe por que que nós dizemos que Deus é justo? Porque a Bíblia diz, e ponto final. Agora é válido você estudar a teologia, você estudar as escrituras, querer aprofundar e ver lógica nessa justiça divina, tudo bem. Até onde você consegue ver lógica, ótimo. Mas passou de não ver mais lógica, ótimo também. Porque não importa se você vê lógica, se você não vê lógica. Na hora que o homem começa a se acostumar a não querer aceitar as coisas de Deus, na hora, apenas quando entende as coisas de Deus, esse homem está dando um grande passo de fé e começando a arrumar no caminho da humildade e da condição de se humilhar diante de Deus e reconhecer que ele é um Deus soberano. E coitado do homem ou da mulher que insiste, eu só vou me entregar a um Deus que eu entendo. Não, você vai se entregar a um Deus que você crê e do qual você tem necessidade dele e precisa dele. O quanto você entende dele, isso é secundário. É importante entender de Deus até onde você possa, de acordo com a sua inteligência, de acordo com a iluminação que Deus lhe deu, com a sua cultura e todo esse conjunto de fatores. É importante pesquisar, buscar, ler, tentar, claro. Mas isso nunca deve ser um condicionante. Eu me entrego a Deus bem pouquinho se eu entender pouquinho dele. À medida que eu vou entendendo mais, eu vou me entregando mais. O caminho é errado, não é por aí. Deus é justo, amigo. Creia nisto. E o quarto ponto que eu gosto de dizer para aqueles que perguntam assim, e o índio? É que eu digo assim, você não é índio. Lá eu nunca falei com um. Então eu nunca tive esse problema de não poder dizer. Eu sempre posso dizer, rapaz, não tem justo diante de Deus, os salvos serão salvos, os eleitos serão salvos, Deus é justo, e você não é índio. Sim, mas o que que você tem a ver com o índio? Você criou os índios? Não. Tem algum irmão índio? Primo? Não. Se preocupe com a sua vida, em primeiro lugar. Você não vai dar conta da vida do índio. Há um sentido em que a Igreja de Cristo precisa pregar para todos e que nós vamos responder diante de Deus para aqueles que nós não pregamos e a nosso esforço missionário. Há um certo sentido, mas a rigor, cada um vai dar conta da sua própria alma diante de Deus. Aí fica aquele que nem salvo é, coitado, nem salvo é, mas e o índio, e o esquimó, e o brucutu lá não sei de onde. Mas, meu amigo, e a sua alma, como é que fica? Quando eu chego neste ponto, normalmente, a pessoa para de argumentar. Água em fervura. Sabe por quê? Porque fica bem parecidozinho com desculpa. Com desculpa. A pessoa não quer enfrentar o fato de que é pecadora. Ela é preta, negra por dentro, perdida. E precisa desesperadamente de perdão. Mas não quer abrir mão, não quer reconhecer, não quer baixar a cerviz dura. Pescoço endurecido, não quer. Aí fica com mil tipos de argumentos, para não chamar de desculpas, e uma predileta é esta, e o índio. Não. Se preocupe com você mesmo. Vamos voltar ao nosso texto. Uma vez esclarecido, então, a questão dos que não ouviram diretamente o Evangelho, como é que fica a situação dos que ouviram? Versículos 12 e 13. 12 é a segunda parte, que diz assim, lá do meio para o fim. E todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Agora mudou a coisa. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A resposta está clara. Como é que fica os que ouviram a revelação da palavra de Deus? Eles serão julgados mediante o que eles ouviram. Este é o ponto. Ou seja, Deus julgará se aquela pessoa teve o procedimento conforme o que ele ouviu do Evangelho. Isso parece muito natural e muito óbvio até, mas é extremamente importante e gera uma responsabilidade enorme sobre qualquer um que se chama cristão. Sabe quantos são no mundo que se chamam cristãos? Alguém quer... Alguém está mais atualizado aí com a demografia religiosa aqui do mundo? Quer chutar? Quanto? O Rogério fez o quê? O Rogério exagerou um pouco. Ele falou 3, mas são 2 bilhões de seres humanos que se chamam cristão. Dificilmente há um cristão com aspas ou sem aspas, porque a maioria desses 2 bilhões é cheio de aspas. Mas dificilmente há um cristão com aspas ou sem aspas que não tenha ouvido que Jesus é o Salvador, primeiro. Segundo, que ele morreu pelos pecados. E terceiro, que ele quer a obediência dos seus discípulos. Não há cristão, nominal até, que não tenha ouvido essas 3 coisas básicas. Isso é o mínimo, do mínimo. Porque na realidade desses 2 bilhões, milhões já leram parte da Bíblia, já leram livros religiosos e têm uma boa cultura. Agora, olhem bem. Se um africano canibal tem a obrigação de perceber Deus nas coisas da natureza ao redor dele, e se aquele canibal lá será responsável pela lei interna gravada na consciência dele, quanto mais alguém civilizado, que se chama cristão, terá de ir, responsabilidade de ir fundo nas coisas espirituais e verificar o que a Bíblia diz, a Bíblia dos cristãos diz, praticar e seguir a palavra de Deus revelada na Bíblia que o cristão tem na mão. É claro, ele vai ser julgado de acordo com o que está revelado ali na palavra de Deus. Mas muitos não entendem que eles não serão julgados pela religião a que pertenceu. Qual é a sua religião? Cristã, céu. Qual é a sua religião? Muçulmano, inferno. Não é assim não. Espírita, inferno. Cristão, céu. Não vai ser assim. Não, mas espere, Senhor Deus. Eu sei trechos da vida inteiros de cor. Não. Eu sei hebraico e grego. São as línguas originais das escrituras. Não. O senhor sabe quantos sermões esse ouvidinho aqui ouviu durante 30 anos de cristianismo? Nada disso. Cada um vai ser julgado pela atitude pessoal confrontada com o evangelho do Senhor Jesus Cristo que o cristão conhece. Pelo menos as bases desse evangelho, como eu falei. Os pontos mais elementares, o cristão, mesmo com aspas, ele conhece. Pois vai ser julgado de acordo com aquela verdade ali revelada. E, aliás, eu acho que isso é evidente, irmãos. O aluno vai ser suspenso do colégio por mau comportamento no recreio ou na sala de aula, mesmo que ele saiba de cor as regras de comportamento do colégio. Ele pode ser um aluno com excelente memória e ter decorado as normas de bom comportamento. E chega lá perante o diretor e diz tudo de cor, mas o senhor se comportou mal diante das normas que o senhor mesmo sabe de cor. Faz é aumentar a responsabilidade da pessoa. Amigo, você é cristão. Se você disser no seu coração, sim, eu preciso me perguntar, o que é que lhe faz exatamente, o que é que lhe faz afirmar sim a esta pergunta? Muito cuidado com esta resposta. Não tenha pressa em responder, não. Não precisa nem responder hoje. Vá pensar, vá meditar um pouco. Você é cristão? Sim. Por quê? O que é que lhe faz afirmar isto? Você pratica o evangelho daquele que deu nome ao cristianismo, ou seja, Cristo? Você é discípulo dele, fazendo ou tentando ao máximo fazer o que ele quer, o que ele determina? A primeira coisa que você tem que fazer é render-se a Cristo. Arrependido, serão julgados. Tanto os que não ouviram a revelação de Deus, que hoje é a Bíblia completa, que eu estou chamando de Evangelho de uma maneira bem resumida, quanto os que não ouviram nada ao longo de toda a sua existência, todos serão julgados. Ou seja, ninguém escapa do julgamento de Deus. Certamente que com as minhas explicações eu não consegui esclarecer totalmente a questão do julgamento dos homens, seja índio, seja civilizado, seja pagão, seja cristão. Claro que eu não consegui explicar tudo, porque eu próprio não entendo tudo, como é que eu vou conseguir explicar? E muitas coisas nós não vamos entender mesmo. Mesmo que a Bíblia toque em algum ponto ali, mas ela não esclarece de uma maneira total e cabal. E às vezes temos que responder algumas perguntas, como eu tive que responder algumas, foi me feita pouco antes do culto começar. Pastor, isso aqui é muito difícil. Talvez, não, pastor, talvez não. Talvez sim, eu não sei dizer que não seja com talvez. Esta pergunta, esta passagem, não sei. E cuidado com aquele que diz é. E não admite talvez. Cuidado. Porque às vezes não temos suficientes informações para poder afirmar com certeza. Então, muitas coisas de fato nós não entendemos totalmente, é misterioso. Para nós. Misterioso para nós. Não esqueça isso. Vamos encerrar com o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar as palavras dos homens, né? É não? Julgar as atitudes dos homens, os comportamentos dos homens. Não, aqui não é nada disso, não. Segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. É misterioso para você, que é uma pulga diante de Deus, e eu que sou um mosquito. Para não pensar que estou chamando de pulga, nós me chamamos logo de mosquito, estamos iguais. Nós não entendemos muitas coisas. Existem segredos que nós não entendemos. Segredos nossos. Você, às vezes, não sabe exatamente o que é certo e o que é errado num ponto muito fino, as famosas áreas cinzas. Você próprio fica com dificuldade de se analisar. Eu ultrapassei o pecado ou não? É difícil. Para você. Para um Deus onisciente, é tão natural quanto nós respirarmos. É fácil. Porque ele julga os segredos dos corações. Não pense, irmão. Não pense, amigo, que você vai ver um Deus angustiado, torcendo as mãos, suando. Como é que eu vou julgar esse? É muito complexo. A mente humana é complicada demais. Eu não sei qual é o limite que esse aqui pecou. Não pecou, responsável, não é responsável. Ouviu, não ouviu. Como é que eu vou fazer? Você nunca vai ver uma imagem desta, porque ele é Deus que conhece o âmago do âmago do âmago. E vai julgar os segredos dos corações, e vai julgar tudo que nós não entendemos, mas para ele é muito fácil. Agora, vai julgar como? Qual é o padrão de julgamento? Via Cristo. Segundo o meu evangelho, Paulo diz, muito bonito isso, e muito claro. Não é segundo o Alcorão, não é segundo a lei dos mórmons, e não é segundo a lei dos batistas. Não é segundo a lei de ninguém, é segundo o meu evangelho, o evangelho de Paulo, que é idêntico, óbvio, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia revelada. Este é o padrão através do qual Deus vai julgar os segredos dos homens, através de Cristo e com base no que está revelado na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e não fique gaguejando nunca mais, espero, irmão, quando alguém querer lhe apertar numa porta de faculdade aí, liberal e pagã e evolucionista. Como é que fica o índio? E que Deus justo é esse? Coisas desse tipo. A Bíblia nos dá respostas para isto. Se não satisfazem 100% a nossa mente, não importa, mas ela dá. Que ela dá, dá. E aos homens cabem crer. E se os seus colegas não creem, temos que lamentar por eles e orar por eles. E se nós mesmos não entendemos tudo, graças a Deus, nós crentes, cremos nisto tudo de acordo com o que está revelado aqui. E esta igreja deve cada vez mais ser impulsionada por missões. Que é um ponto que eu toquei aqui hoje à noite. Deus vai alcançar os seus eleitos através, de maneira normal, através da pregação de quem fala o Evangelho. Cabe àqueles que já foram salvos, que se reúnem em igrejas locais, que mandem missionários para este mundo afora. Graças a Deus, pelos missionários que vieram para cá, americanos, ingleses, especialmente americanos, e que salvaram milhares de almas pregando o Evangelho. Deus salvou através deles, inclusive muitos de nós. Pastor Geraldo está na Colômbia. Tem aí um e-mail que ele mandou para mim, para a igreja exposto desde manhã no quadro. Estamos lá na Colômbia. Esta igreja está um pouquinho lá na Colômbia, pregando o Evangelho lá. Graças a Deus por isto. E esta obra precisa continuar. E orem pelo departamento de missões, deve ser criado breve aqui nesta igreja, e sejamos cada vez mais responsáveis, preocupados com isto. O problema do hipercalvinista é que ele descansa irresponsavelmente na soberania de Deus, que Deus vai salvar aquele que é eleito, e fica lá se balançando numa rede. Deus vai salvar, então ele salva, nem senta atrás de uma pedra que fale. Mas não é assim. Isso é uma distorção, é um exagero dessa posição chamada de calvinista. E crê sim que Deus é que elege, Deus é que salva. O homem não tem poder nenhum de salvar a si próprio. Mas isso não significa que Deus abre mão do trabalho dos seus crentes para ir aos confins da terra, pregar o Evangelho e salvarem pessoas. Esse é o desafio para nós que somos salvos em Cristo. E a você, meu amigo, pense muito nas coisas que você ouviu. Você precisa se converter através da fé no Senhor Jesus Cristo, da humildade diante dele, Cristo, pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo, se entregando e crendo neste Deus e abraçando este Deus maravilhoso. Deixe para entender sobre esse Deus mais do pouquinho que você já entende hoje, depois, e até o limite em que ele lhe der este privilégio. Se esse limite for pouquinho ou for muito, é um detalhe, que o importante é você ser filho de Deus, amar este Deus, servir este Deus. A compreensão profunda deste Deus vem ao longo do seu caminhar com ele e até o ponto que ele quiser. E na glória, vamos conhecê-lo como ele é. Deus nos abençoe e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra e que teu Espírito trabalhe fortemente em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, glorifica a Ele próprio e a Ti. É o nosso pedido, o nosso agradecimento. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.